Rio Paraíba, a serpente que atravessa o vale. A menina afundou as mãos no barro e soltou um gritinho ao vê-lo saindo por entre os dedos. Adorava tudo nesses momentos: a sensação das mãos, a alegria de estar com a avó e as histórias que certamente viriam com as figuras. Pendurou os olhos na velha e sorriu de novo. A mulher devolveu o olhar de carinho e continuou contando sobre como costumava ir até a beira do rio Paraíba do Sul colher o barro com sua avó, a tataravó da menina, muitos e muitos anos atrás. Aquela história já tinha sido contada inúmeras vezes, mas ela não se cansava de pedir para ouvir de novo. A avó dizia que elas não andavam muito, porque a colheita era bem perto da antiga casa, embora a estrada de terra fosse comprida. Ela se lembrava das flores alaranjadas no caminho, do vento fresco da manhã, das vaquinhas atrás da cerca pastando pelo lado direito e dos 30 passos pela esquerda até o rio. A avó dizia que havia um lugar certo para colher o barro, próximo à antiga olaria. Lá, ele era escuro e bom de fazer as figuras de galinhas, vaquinhas e de presépio. Ao chegar em casa, começavam o processo de limpar, catar pedrinhas e amassar o barro para tirar o ar. As coisas haviam mudado. Hoje se compra barro em loja, quem poderia imaginar? Olhava os dedinhos rápidos e atrapalhados da menina na feitura de uma galinha e dizia: "Você precisa conversar com o barro e escutar o que ele diz. Nem água de mais, nem de menos. Assim, ó, nem molenga, nem grudenta e nem ressecada." Dizia a avó com toda a paciência do mundo colocada na voz. Quando as figuras tomavam forma, eram postas para secar em cima do paninho de algodão. Assim, entre uma figura e outra, mais histórias costumavam chegar. A precisão de cuidado, dizia a velha, pois o rio é vivo, tem suas horas e seus encantados. Vó, conta aquela de como o rio Paraíba surgiu? E a avó contava. Ah, se pudéssemos olhar lá de cima dos céus, veríamos claramente serpenteando entre as montanhas da Mantiqueira e da Serra do Mar as águas do Paraíba do Sul. E por que ele é tão cheio de curvas? Pois dizem que aconteceu faz muito tempo, quando vales e montanhas ainda não existiam. Aqui, onde hoje é o nosso Vale do Paraíba, vários indígenas faziam sua morada. Viviam misturados com a natureza. Todo mundo era parente. As pessoas, as pedras, as plantas e os bichos. Os indígenas faziam suas rezas, seus festejos, cantavam e dançavam agradecendo ou pedindo proteção aos deuses, honrando suas histórias. Porém, nem tudo era beleza e tranquilidade. Havia alguém que desafiava a coragem de todos, o Deus Cobra. Um Deus forte e cruel que, de tempos em tempos, exigia das aldeias armas bem feitas, construídas pelos seus melhores guerreiros, e o sacrifício de uma bela moça que ainda não fosse casada. O medo e a dor se esparramavam miúdos entre os habitantes. Certa vez, o guerreiro encarregado de levar as armas para a oferenda olhou nos olhos da moça que seria sacrificada, e o seu coração foi tomado de amor. Sendo ambos muito belos e jovens, o rapaz suplicou aos seus deuses em preces e cantorias a força necessária para derrotar o deus Cobra e assim libertar sua amada. Os espíritos ancestrais, reunidos em um grande conselho, ofereceram ajuda ao jovem guerreiro, pois sentiram amor e coragem em seu coração, elementos necessários para derrotar a grande serpente. Assim, das profundezas da terra, surgiu uma lança brilhante, com a ponta mais afiada e cortante que os seres humanos jamais poderiam fabricar. Com a lança, veio também a instrução. Ele deveria cortar a cabeça da cobra com apenas um golpe. O guerreiro não se intimidou. Ao contrário, sentiu-se protegido pelos deuses, concentrando sua potência extraordinária para duelar, pois havia de ser a batalha mais surpreendente presenciada pelas aldeias. Quando a terra tremeu, anunciando a chegada do inimigo, a moça cantou suas rezas. A aldeia se escondeu. A natureza se encolheu diante da fúria. O guerreiro, empunhando sua lança, marchou na direção do deus cobra. Os olhos que viram contaram. Era tamanha a concentração do rapaz que a lança cumpriu seu destino e talhou a cabeça do deus de uma vez só. As aldeias festejaram a vitória por 3 luas e celebraram uma feliz certeza. Não chorariam mais a perda de nenhuma mulher. O corpo da cobra era tão grande e pesado que, em sua queda, um grande vão se abriu na terra. Das profundezas jorraram águas bravias e escuras. E assim nasceu o Rio Paraíba do Sul. A menina, com os olhos arregalados, mirava a avó e perguntava como se nunca tivesse ouvido a resposta. Vó, é por isso que o rio é encantado? E a mulher continuava. Ah, por isso e por todos os seres que foram chegando para morar em seu leito. Os piraquaras que se afogaram, as assombrações, um barqueiro carregador de almas e até uma sereia. Ela era chamada Mãe do Rio. Todas as noites, à meia-noite, ela adormecia as águas do rio e se sentava em uma embarcação. Cantava e penteava os longos cabelos enquanto as almas vinham para a superfície e os peixes se acomodavam no fundo. Nenhum pescador se atrevia a entrar nas águas. Os mais velhos contavam que, para saber se já podiam entrar no rio, jogavam um pedacinho de madeira ou pedra na água, para ver se corriam ou se ficavam paradas. Uma vez, um pescador desafiou a mãe do rio e desapareceu nas águas, diante dos olhos de uma multidão. Eram tempos de muita crença e de muito respeito aos encantados. O povo dizia, insistia a velha, que o espírito do deus cobra continuou aparecendo em forma de grandes serpentes que assustavam os moradores das margens do rio. E eram do tamanho dele antes de ser derrotado? Não, não tão grande, mas muito maior do que as cobras que vemos hoje em dia na mata. E o vô, não tem medo de encontrar uma cobra gigante quando vai pescar? Ah, essas histórias aconteceram há muito tempo. Além do mais, seu vô tem muito respeito pelo rio e só entra depois de pedir licença. As mãos da velha trabalhavam cuidadosamente nas figuras. Fez Maria, fez José e começou a modelar o menino Jesus. A menina se encarregou dos bichos. Terminou a galinha e começou uma vaquinha. Enquanto a avó continuava a história. Ah, sabe, antigamente não era a mulher quem decidia a hora de se casar e ter filhos, mas a família. Em Tremembé vivia um fazendeiro cuja filha era muito bonita. Acontece que ela se apaixonou por um rapaz da vizinhança e ficou grávida. Naquele tempo, uma moça solteira grávida era rejeitada por todos. O pai era homem rígido e muito bravo, jamais aceitaria sua condição. Desesperada, ela escondeu a gravidez apertando a barriga com panos e passou a usar roupas mais largas. Assim, ninguém perceberia nada. Quantas noites ela sonhou com o filho? Quantos dias ela chorou sentindo medo e tristeza? E aqueles 9 meses passaram rápido como um vento. E para ter o filho, ela se escondeu nas margens do Rio Paraíba do Sul. Nasceu um menino. A mãe abraçou e beijou o filho. Em seguida, aos prantos, entregou o menino ao rio. E como toda criança que é dada para as águas sem ser batizada vira outra coisa, aquele menino se transformou em uma serpente, crescendo e tornando-se muito, mas muito maior do que uma caninana. A cobra grande passou a assustar as pessoas e a virar os barcos dos pescadores. Foi aumentando a margem do rio e colocando em risco a igreja de Tremembé. Toda a população ficou assustada. Contam que o padre foi a Roma pedir ajuda para o Papa. Um enviado reuniu toda a população dentro da igreja e, acompanhado por um barqueiro, entrou no Rio Paraíba. Pouco depois, apareceu a enorme serpente, furiosa. O padre pegou uma varinha, ficou batendo com ela na beira do barco, ao mesmo tempo que ele falava em latim. Ela foi se acalmando, se aproximou e colocou a cabeça na beira do barco. O padre falou para a serpente não ter medo e pediu que ela o acompanhasse. A cobra gigantesca foi seguindo o barco. As pessoas sentiram muito medo quando viram aquela serpente entrando na igreja, olhando nos olhos de quem estava lá. Todos ficaram em um profundo silêncio. A mãe reconheceu o filho e o filho reconheceu a mãe. O padre batizou a serpente com as águas do rio e deu a ela um nome de gente. No mesmo momento, ela se transformou em um menino e as pessoas ficaram impressionadas. E o que aconteceu com eles, vó? A velha suspirou e olhou para o nada por um instante. Depois baixou os olhos e continuou. Eu não sei, minha querida. Gostaria de dizer que foram felizes para sempre. Mas o menino e sua mãe nunca mais foram vistos. Terminados o menino Jesus e a vaquinha, ambos foram colocados no paninho de algodão para secagem. A avó chamou a neta para lavarem as mãos e comerem bolinho de chuva. Logo, logo, o perfume encheu a cozinha. Depois, com uma vasilha cheia de bolinhos salpicados de açúcar e canela, a menina sentou-se na rede e pediu só mais uma última história. A avó achava graça no interesse da pequena, que já não era mais tão pequena assim. Enxergou a si mesma na curiosidade e tagarelice da infância. Desejou parar o relógio. Lavou a louça do café, secou as mãos no pano de prato. Fechou a janela da cozinha e lembrou da avó passando a tramela para que os insetos de fim de tarde não entrassem. Sentou-se na cadeira ao lado da rede. Mas essa é a última, hein, que eu já estou cansada. Ela disse, exagerando no suspiro. Embalando a menina na rede, ela continuou. Ali em Jacareí, onde nasceu o vô José, também apareceu uma cobra grande. Ela afundava as embarcações, carregava os pescadores, devorava as margens do rio, ameaçando construções, inclusive a igreja matriz. A menina, muito atenta, foi dizendo: igualzinho em Tremembé, vó! Sim, mas esta era muito maior. Os moradores, que costumavam tomar banho, lavar as roupas e pescar, já não podiam, pois sentiam muito medo. Convocada pelos mais velhos, a população se reuniu para discutir como poderiam resolver a situação, pois todos estavam em risco. Alguns corajosos tentaram matá-la, mas ninguém conseguia. Foi aí que apelaram para a fé em Nossa Senhora da Imaculada Conceição e decidiram realizar uma procissão até o rio. Porém, os negros que eram escravizados foram impedidos de participar. O cortejo foi realizado e nada aconteceu. Tristes e inconformados, os negros escravizados reuniram seus tambores e decidiram realizar a própria procissão. Organizaram-se uma noite e seguiram até o Rio Paraíba, levando à frente uma imagem da santa, modelada por eles. Ao chegarem, jogaram a imagem nas águas e ela começou a cantar. Foi aí que o milagre aconteceu. A cobra grande apareceu e foi seguindo a santa rio abaixo. A serpente nunca mais apareceu. Tem gente que jura que depois deste dia, alguns homens conseguiram capturá-la e a enterraram debaixo da matriz. E a santa descansou no fundo das águas até se partir. Anos mais tarde, em um grande período de seca e ausência de peixes, ela foi pescada em Guaratinguetá, trazendo consigo muita fartura. E desde então, ela é chamada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e realiza muitos milagres por todo o Brasil. A avó fez o sinal da cruz. Depois, pousou os olhos na menina que adormecera na rede. E sorriu, lembrando da criança que havia sido. Da curiosidade pelas histórias e a vontade de ouvir cada uma repetidamente. Pensou no Rio Paraíba, tão carente de cuidados e encantamentos. Enquanto a menina pedisse, não se cansaria de recontar essas histórias. Sorriu enquanto recolhia a vasilha, agora sem os bolinhos, e estendia uma colcha de retalhos sobre a neta.